desafios. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Compre do pequeno.
Quer praticidade no seu dia a dia? Compre no comércio perto de casa ou do trabalho. É rápido, evita gastos com combustível, estacionamento e ainda te livra do estresse do trânsito. Valorize o pequeno negócio. É fácil, é perto, é melhor para você.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente, na casa do povo é assim. Com trabalho coletivo, na casa do povo é assim.
Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
Meio-dia e 18.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista. Manchete dos principais jornais e sites do Brasil.
Folha de São Paulo, BRB aprova aumento de capital. Rombo deve custar 5 bilhões de reais ao Distrito Federal.
Jornal Estado de São Paulo, BRB aprova aumento de capital, mas Distrito Federal ainda busca dinheiro.
No Rio de Janeiro, o jornal O Globo destaca: ex-presidente do BRB troca defesa e inicia corrida por delação com Vorcaro.
Zero hora, Rio Grande do Sul. O Brasil decide retirar credenciais de agente americano após medida contra delegado federal.
Jornal Correio Brasiliense. Nelson Mota, abre aspas, BRB é ícone do povo de Brasília, não vai quebrar.
Jornal Estado de Minas, mais motos, mais riscos.
Aqui no Nordeste, o Diário do Nordeste no Ceará destaca: investimentos, Ceará cresce 15,8%.
Jornal do Comércio, Pernambuco. PEC pelo fim da jornada 6x1 avança na Câmara.
Aqui na Bahia, o Jornal à Tarde traz em sua capa: Anvisa articula ação para uso seguro de canetas emagrecedoras.
Jornal Correio, doença silenciosa e hipertensão registra alta de 80% nas mortes.
Tribuna da Bahia, baiana candidata a Miss morre após cair de prédio no Rio de Janeiro. Namorado é preso e se mata.
Você está ouvindo Fala Conquista, na Rádio Câmara 90.3.
12h20, olha só, a Câmara daqui de Vitória da Conquista abriu as inscrições para a segunda edição do Prêmio Conhecimento que Conquista, uma iniciativa da Casa que busca valorizar pesquisas acadêmicas voltadas para a realidade de nosso município.
Exatamente, Guilherme, para falar sobre a proposta, os objetivos da premiação e os impactos esperados para a cidade, a gente conversa agora com o vereador Alexandre Xandó, que foi o autor desse projeto. Boa tarde, Xandó, seja muito bem-vindo ao Fala Conquista.
Boa tarde aos nossos amigos aqui da ASCOM, Assessoria de Comunicação da Câmara, da Rádio Câmara, todos os servidores da Casa do Povo de Vitória da Conquista, é você, nosso ouvinte, ouvinte aqui da Casa do Povo de Vitória da Conquista e de toda a região. Sempre um prazer falar com essa audiência.
Xandó, fala um pouco mais a respeito da motivação, até porque hoje é uma ação da Casa, né, assinada pela Câmara Municipal, mas o projeto que cria o prêmio é de sua autoria. Eu queria que você falasse um pouco da motivação, o que você pensava quando propôs o projeto de lei, que agora é lei, e criou essa premiação aqui pela Câmara.
Veja, Guilherme, um dos grandes desafios hoje de um vereador é criar uma lei, porque o que você imaginar já existe legislação. Então, basicamente, são repetições de legislações que já existem em outros lugares, ou o que a gente tem aqui, aprova cotidianamente, são mudanças de nome de rua, tem as legislações mais ordinárias, digamos ali, o orçamento, alterações em secretarias, o aumento do salário dos servidores, enfim. Então, criar uma legislação nova sempre é algo muito complexo. E essa ideia eu tive quando eu ainda era candidato a vereador, no ano de 2020, e a gente foi apresentar ali uma plataforma, né? E, pô, o que a gente vai, se for eleito, o que é que vai fazer? E aí, lá naquele momento, eu tive essa ideia, porque eu sou professor universitário, eu sou professor da UNEB, eu vim do movimento estudantil, tenho mestrado, doutorado, e a gente sempre sente uma ausência de conexão das universidades com o poder público. Nós costumamos dizer que, infelizmente, nós temos muitas pesquisas que elas só servem para encher prateleira, né? Não porque a pesquisa é ruim, mas porque ela é produzida e não consegue ter um eco na sociedade. Então, estou falando de pesquisas fantásticas, muitas vezes, que são financiadas com recurso público, né, mas que fica ali circunscrito aos muros acadêmicos, aos muros das universidades e das faculdades. Então, a partir disso, surgiu essa ideia de fazer com que o conhecimento produzido na academia pudesse chegar ao poder público e, a partir disso, a gente fizesse uma conexão. Então, essa ideia do prêmio, né, conhecimento que conquista, é justamente o quê? A gente abre as portas da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista para que pesquisadores nos apresentem o que eles estão produzindo. Nós premiamos esses pesquisadores, no caso são 5 premiados. Então, essas pessoas elas vão receber aqui um certificado, vão receber um troféu. No ano passado, nós colocamos aí também voucher. Nós também colocamos voucher de livro do Sebo de Rai e da Livraria Nobel. Inclusive, queria agradecer aqui a Livraria Nobel, ao Sebo de Rai, que foram patrocinadores daquela edição. E esse ano a gente está vendo aí qual vai ser a premiação, ainda não está definido, né? Então, nós fazemos esse momento que a gente dá visibilidade, a gente premia, e no final, o que é que nós fazemos? Essas pesquisas premiadas, elas são enviadas para todos os vereadores. Então, todos os gabinetes de vereadores recebem a pesquisa e nós mandamos também para os órgãos que têm relação com aquela pesquisa. Vou dar um exemplo. Aqui, uma das pesquisas tratava sobre os mananciais de água de Conquista. Então, nós pegamos essa pesquisa e mandamos para a Secretaria de Meio Ambiente, mandamos para o INEMA, certo? Uma outra tratava da questão do Teatro Carlos de Alvar, da importância do Teatro Carlos de Alvar. Nós encaminhamos para a Secretaria de Cultura. Uma outra falava do complexo de escuta protegida, ali das crianças e adolescentes. Nós mandamos depois essa pesquisa para o Poder Judiciário, a Vara da Criança e Adolescente, mandamos para a Defensoria Pública, para o Ministério Público. Então, nós, além de ser apresentado para os vereadores, nós também encaminhamos para os órgãos que têm relação direta com aquela pesquisa.
Xandó, é claro que o retorno não é apenas de políticas públicas já efetivadas e tudo mais. Mas você já teve notícia ou conseguiu desenvolver algum projeto a partir dessas pesquisas que foram avaliadas, que foram estudadas e que foram algumas delas premiadas, para que isso de alguma forma norteasse a sua atuação como parlamentar ou de alguma forma alguma das três esferas de governo aproveitou no desenvolvimento de alguma política pública?
Veja, por exemplo, um dos trabalhos premiados, ele diz respeito ao Teatro Carlos de Alvar, da importância do Teatro Carlos de Alvar, do resgate histórico e a necessidade de uma reforma. Então, assim, o nosso mandato, ele já propôs, nós apresentamos um dossiê técnico solicitando o tombamento do Teatro Carlos de Alvar. Essa ação tinha sido antes do prêmio, mas agora a gente pega um reforço, são novas informações que nos ajudam a seguir nessa luta.
Aumenta-se os argumentos.
Né? E isso pela reabertura do Teatro Carlos de Alvar, pela reforma do Teatro Carlos de Alvar e pelo tombamento, ou seja, nós precisamos que aquele bem seja tombado, no sentido, tombar não é cair não, viu gente? Porque quando fala vai tombar um bem, não é para derrubar não, já que é para tombar, tombei, não, calma. Quando fala em tombar, nós estamos falando em proteger aquele determinado bem enquanto patrimônio cultural da nossa cidade. Então, assim, nós tivemos também uma pesquisa que foi sobre as comunidades sobre a comunidade quilombola de Lagoa de Maria Clemência, foi enviado também para a Secretaria de Educação, para o Núcleo Territorial de Educação, para o Conselho Municipal de Educação, enfim. Então, essas pesquisas, elas nos ajudam muito nesse sentido. E podem, talvez, dar uma ideia de criação de uma nova legislação, né, a partir daquela pesquisa, enfim. Então, são muitas possibilidades que esse prêmio nos traz e principalmente dá visibilidade a esses pesquisadores. A sessão passada, do ano passado, foi linda. A gente teve aqui mais de 50 trabalhos inscritos, quase 100 pessoas no plenário. Os vencedores, a gente só avisa na hora, a gente só divulga, né? Na hora. Então é o suspense ali e a gente divulga os vencedores e os vencedores têm ali um tempo de 10 minutos.
É quase um Oscar da produção acadêmica subsistência.
E os vencedores, eles vão ali apresentar essa pesquisa para os vereadores presentes. Né? Esse ano, a nossa sessão está marcada para o dia 3 de junho, às 9 da manhã. Então, você que está nos ouvindo, você pode vir, né, procurar saber como foi, né? Enfim, ouvir esses resultados. E os do ano passado estão aí no nosso site da Câmara, que é o
câmaravc.ba.gov.br.
Xandó, quais são os trabalhos, né, que podem participar desse prêmio e também tem uma temática específica, né? Tem que falar sobre Vitória da Conquista, como é que funciona?
Pois bem, todas as informações estão no site da Câmara, que qual é, Guilherme?
www.câmaravc.ba.gov.br.
Então, você chega lá no site e tem um edital, certo? Então, todas as regras estão nesse edital. Pode participar trabalhos de qualquer área do conhecimento, certo? De qualquer área do conhecimento. No ano passado teve muito trabalho de saúde, teve trabalho de biológicas, das ciências humanas, de educação, muito trabalho de educação. Enfim, então, das diversas áreas, área de direitos humanos, comunicação, então chegou de tudo aí pra gente. Só que esses trabalhos, eles têm que se debruçar sobre a realidade do município de Vitória da Conquista. Teve uma pessoa que se inscreveu, um trabalho bonito, mas era sobre Bom Jesus da Lapa. Imediatamente já foi desclassificado, porque é sobre a realidade de Conquista. E o que é, Xandó? Pode ser qualquer trabalho? Eu posso chegar do nada agora e preparar um artigo? Não. Nosso objetivo é de premiar pesquisas já consolidadas. Então, se você escreveu um livro ou tem um capítulo de livro, se você defendeu uma monografia na sua graduação, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, certo? São esses aí. Então, se é um artigo simples que você publicou, que você apresentou na faculdade, num seminário, aí a gente não avalia, porque é justamente para a gente premiar essas pesquisas consolidadas, certo? Então, qualquer um desses que trate sobre a realidade Vitória da Conquista. E o que é essa realidade Vitória da Conquista? Então, discutir os fenômenos, instituições, representações sociais ou temas da cidade que consigam com seus resultados apresentar diagnósticos ou soluções para os problemas socioeconômicos do município. Ou seja, pode ser uma pesquisa que fale sobre um problema. Então, olha, existe esse problema aqui, existe essa situação. Então, você se debruça sobre aquela situação. Mas pode ser também um trabalho que fale, não, tem isso aqui, a solução seria essa, seria aquela, certo? Então, pode ser tanto o diagnóstico como aquele que apresenta soluções.
Xandó, então não importa, por exemplo, se a pesquisa é na UESB, na UFBA, na UFMG, em Sorbonne, desde que ela trate a respeito da, trate da realidade de Conquista, ela pode concorrer ao prêmio.
Justamente. Então, assim, a gente acabou que teve... A maioria das pesquisas foram das instituições da cidade, muitas pesquisas da UESB, da UFBA, mas, por exemplo, um dos vencedores foi uma monografia da Federal de Sergipe, que era um conquistense, que foi estudar arquitetura em Sergipe, e lá ele produziu sobre um problema local. Então, não importa a instituição que a pesquisa foi feita, desde que trate sobre a realidade de Conquista.
E essa avaliação, Xandol, como é que vai acontecer? A gente já viu que vai ter uma comissão que será composta, né, por professores, uma galera bem especializada para poder avaliar esses trabalhos.
Isso aí, deixar bem claro que não são os vereadores que escolhem, certo? Então, nós vereadores, eu fui o autor da lei, nós vereadores aprovamos a lei e eu fui destacado pelo presidente da Câmara para o seu coordenador dessa premiação, porque a gente precisa tocar os trabalhos. Então, nós fazemos uma chamada de pesquisadores para compor essa banca avaliadora. E como é que são escolhidas essas pessoas, Xandol? São pessoas geralmente vinculadas a algum programa de pesquisa, certo? Então, o programa de pesquisa, ou que tem um projeto de extensão, em sua maioria são professores universitários já, e que nós chamamos com base nas áreas de conhecimento que chegam para a gente. Porque essa foi uma dúvida que nós tivemos quando nós fomos montar, porque algumas pessoas falavam assim, Xandol, seria mais interessante você já dividir por categoria. Só que o que poderia acontecer? Vamos supor que a gente fosse premiar um da saúde, um da educação, um das biológicas e tal, tá certo. Aí eu tenho uma pessoa inscrita no saúde e tenho 20 inscritos no de educação. Aí esse de saúde ganha sozinho, enquanto os 20 de educação, entendem? Então, o que nós fizemos? Nós esperamos primeiro os trabalhos chegarem e, a partir daquilo, a gente vai agrupando em grandes áreas. Então, a gente vai vendo, opa, chegou muito de saúde, a gente volta para concorrer. Educação, que vem bastante, concorre aqui entre si. Ah, esse aqui tem a ver com o quê? Ah, são ciências humanas mais gerais. Então, a gente junta e, a partir disso, a gente vê, opa, quem é que tem um perfil? Porque, muitas vezes, vou dar um exemplo aqui na parte da saúde. Nós temos aqui na UFBA, nós temos o mestrado e o doutorado de saúde coletiva, mas tem uma parte que é de epidemiologia, ou seja, a turma que vai estudar mais ali os dados, né? Então, ó, o Aedes aegypti de tal tipo contaminou tantas pessoas, assim, assassado e tal. E tem outros que vão pegar a parte mais social da saúde. Então, a gente vai ver, opa, essa turma que está participando é todo mundo de epidemiológica? Então, não posso chamar um avaliador que não seja dessa área. Então, é com base nisso que a gente monta essa comissão.
As inscrições, como é que funcionam? Como é que a pessoa pode se inscrever? Conta pra gente aí os detalhes, porque certamente quem está ouvindo e quem não estava sabendo até agora já quer saber.
Então, você que está ouvindo, você que é pesquisador, você já divulga, já, opa, vê se você pode se inscrever. Se eu tô pensando em alguém, eu tenho um primo, eu tenho um sobrinho que está lá na universidade, fale para ele, fale para procurar aqui no site da Câmara. Certo? Um abraço aqui para os nossos amigos que estão acompanhando no Instagram. Erickson Menezes, forte abraço, amigo. Obrigado aí pelo apoio, pelo carinho. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 10 de maio. Até o dia 10 de maio. O edital, com todas as regras, está no site da Câmara. Lá tem um Google Forms, então a pessoa vai botar os seus dados, vai anexar um resumo, porque, veja, a banca ela não tem como ler a tese inteira. Então, o que é que você vai fazer? Você vai ter que, se você fez uma tese de doutorado, você vai mandar a sua tese e vai fazer um resumo de 5 a 8 páginas. Por que eu mando a tese inteira, então? Justamente para a gente comprovar de que aquela pesquisa ela existiu antes, de que não foi um resumo preparado somente aqui para o prêmio, certo? Então, tem até o dia 8, até o dia 10 de maio, e a premiação vai ser no dia 3 de junho.
São foram mais de 50 trabalhos inscritos, né? Fala um pouquinho também agora sobre a expectativa para esse ano.
Olha, a expectativa é grande porque foi a primeira vez, um prazo mais corrido, as pessoas não conheciam, às vezes não deu tempo de preparar. E essa edição ela tem uma novidade, né? Como é a segunda edição, nós ficamos pensando, esse trabalho que não ganhou o prêmio no ano passado, e aí o que a gente faz com ele? Ele vai poder concorrer de novo ou não? Então, nós colocamos a seguinte regra. Se você se inscreveu no ano passado, você pode se inscrever de novo, mas só mais essa vez, certo? Então, você pode desde que esteja no prazo dos 5 anos, é importante falar também, pessoal, que essa pesquisa ela tem que ter sido produzida ou defendida ou publicada nos últimos 5 anos. Poxa, não, mas por que nos últimos 5 anos? Porque senão a gente ia abrir uma lacuna, uma janela infinita. Imagine aí o professor que defendeu o seu doutorado, ou fez a monografia lá na década de 80, de 70, ele ia estar podendo apresentar agora. Então a gente ia ter aí 1 milhão de trabalhos inscritos. Então por isso que a gente colocou que o prazo são dos últimos 5 anos, e com isso a gente garante também essa renovação, né? Então, se você inscreveu nos últimos 5 anos, você pode concorrer. Se você inscreveu no ano passado e não foi vencedor, pode se inscrever de novo, somente por mais uma vez. Ah, não me inscrevi esse ano. No próximo, pode, mas só uma vez. Então, cada trabalho só pode concorrer 2 vezes dentro do prêmio.
Xandó, explica também para as pessoas quais são os critérios que serão levados em consideração por essa banca que foi formada para auxiliar nesse processo de análise dos trabalhos.
Isso aí. Os critérios, eles não são subjetivos. Então, foi montado um barema, certo? Foi montado um barema. Mas o principal, gente, é o seguinte, é entender, olha, esse prêmio, ele é promovido por quem? Pela Câmara de Vereadores. O principal objetivo nosso é relacionar o trabalho acadêmico com políticas públicas, ou seja, avaliar políticas públicas, criar novas políticas públicas, problemas, talvez ajudar a gente a criar um projeto de lei. Então, é para vocês entenderem também isso, né? Porque às vezes você vai ter uma pesquisa teórica fantástica, mas o que nós queremos é o quê? São pesquisas que nos ajudem a melhorar a nossa cidade, na prática. Então, são analisados os seguintes critérios: relevância da pesquisa, impacto social, inovação, eficiência, inclusão, acessibilidade, diversidade, integração com políticas públicas e a contribuição para o município. Então, esses são os critérios, né, que aí pode, inclusive, ser essa contribuição. Ah, mas é para ajudar a prefeitura? Não, pode ser um trabalho que trate sobre uma ONG, sobre o comércio, sobre as empresas, sobre a cultura, sobre a história da cidade, enfim, todos esses aspectos, eles são relevantes para nós, certo? Então, e também pode ter algum outro aspecto que chame muita atenção, né? Algo lá muito inovador, opa, isso aqui também vai ser levado em consideração.
A gente estava falando, né, Guilherme, no primeiro bloco, sobre a importância de projetos que aproximam a comunidade, a sociedade da universidade, né, da pesquisa, da universidade pública, principalmente. A gente está falando sobre isso agora novamente, né? Esse prêmio também tem esse foco, esse caráter, né, de o que está sendo produzido na universidade retornar para a sociedade de forma que ajude a vida do povo, né, Xandó?
Com certeza. Mais uma vez, eu falo com muito orgulho de ser professor universitário, né? Sou professor concursado, inclusive continuo dando aula, né? Às vezes as pessoas falam, você continua dando aula? Continuo. Mas por quê? Porque a Constituição, ela permite. A Constituição permite que o vereador, ele pode acumular um cargo de professor desde que tenha compatibilidade de carga horária. E eu continuo na universidade e, por exemplo, a gente faz lá um projeto de extensão que se chama Machado de Xangô, Assessoria Jurídica para Povos de Axé. Então, eu faço um trabalho específico com os terreiros de Candomblé, que muitas vezes são vítimas de violência, que são comunidades tradicionais que têm uma dificuldade de constituir um CNPJ, ou às vezes, enfim, essas questões técnicas, burocráticas.
Às vezes, até a dificuldade da isenção de alguns impostos, da imunidade.
Do IPTU, isso, a imunidade tributária que a gente já conseguiu aqui em Conquista. Mas, inclusive, Guilherme, estou indo agora à tarde ter uma reunião com a Secretaria de Finanças aqui, porque o pessoal conquistou a imunidade, mas ainda tem gente que está sendo cobrado. Então, nós estamos indo para lá para poder tratar disso. Então, veja, esse é um papel que eu faço dentro da universidade. É um retorno e não ganho nada mais por isso, gente. Só para dizer, isso já está dentro do meu salário, porque faz parte do papel de um professor universitário produzir pesquisa e produzir extensão, que é levar o conhecimento até a sociedade. Então é por isso que a gente fica muito feliz em estar realizando esse prêmio aqui.
Tá certo aí. Uma forma de a Câmara também estender os seus braços e puxar a universidade para o centro também da nossa sociedade. Eu lembro, na minha época da UESB, nas discussões com os professores e com os próprios colegas, do quanto muitas vezes essa distância geográfica da universidade acaba reverberando também uma distância das demais áreas da nossa sociedade. É muito bom que a Câmara também dê a sua contribuição, vá em busca dessas pesquisas que têm muito a colaborar com a nossa cidade, mas também com o nosso estado, com o nosso país. Eu acho que a gente tem muito a avançar a partir do momento que a gente lançar um olhar mais atencioso para as nossas universidades.
Com toda certeza, Xandó, queria agradecer a sua participação aqui no Fala Conquista, mas antes da gente encerrar, faz um convite para o pessoal fazer a sua inscrição, explica direitinho novamente para esse pessoal.
Atenção, você que chegou agora, está escutando agora, você que é pesquisador, você que é professor, que é estudante, pesquisador, você que fez a sua pesquisa sobre a realidade do município de Vitória da Conquista. A gente quer conhecer a sua pesquisa e a gente quer te premiar. Então você tem até o dia 10 de maio para se inscrever. As regras, o edital está no site câmaravc.ba.gov.br.
Aí pronto, aprendeu rápido. câmaravc.ba.gov.br.
E você concorre a esse prêmio para nos ajudar a construir políticas públicas efetivas. E a cerimônia de premiação vai ser no dia 3 de junho, aqui pela manhã na Câmara de Vereadores.
Tá certo. Aproveitar aqui e mandar um abraço para a turma que está acompanhando a gente também no Instagram do vereador Alexandre Xandó. Tá em live aí, né?
É isso aí. Hashtag siga o Rasta, @ Alexandre Xandó.
Tá aí. A gente conversou com o vereador Alexandre Xandó. Um grande abraço. Que seja mais uma edição de sucesso do Conhecimento que Conquista.
Só queria aproveitar, tem muita gente perguntando aqui das casas do Minha Casa Minha Vida. Gente, tá na fase de visita, certo? A prefeitura tá fazendo as visitas de quem fez o cadastro para depois fazer a publicação de quem vão ser os beneficiados, viu? Então fica atento aí, mas ainda não saiu. Muita gente me pergunta disso todo dia, ainda não saiu não. Valeu, um abraço.
Pois é, 12 horas e 41 minutos, a gente agradece o vereador Alexandre Xandó e você que tem algum trabalho que se encaixa aí nos critérios, se inscreva, acesse nosso site www.câmaravc.ba.gov.br. A gente vai a um breve intervalo, já a gente está de volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Conquista. ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz. Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira uma salada de frutas e um pote de iogurte. Outra opção é um pão de queijo médio, uma fruta e um copo de suco natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.câmaravc.ba.gov.br. câmaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
sempre do pequeno.
Você sabia? Mais da metade dos empregos formais no Brasil vem dos pequenos negócios. São milhões de pessoas com carteira assinada que dependem desse setor para crescer. Apoie o pequeno negócio. Quando ele cresce, todos crescem juntos.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Meio-dia e 45 minutos.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista.
Samara Dias, milhares de famílias brasileiras já conseguiram realizar o sonho da casa própria através do Minha Casa Minha Vida. E para ampliar o acesso ao financiamento habitacional, o governo federal estabeleceu novos limites de renda para o Minha Casa Minha Vida, que passaram a valer ontem. Então, atenção, a primeira faixa, que era voltada aí a quem tinha renda bruta familiar de até R$ 2.850, passa agora a abranger rendas mensais de até R$ 3.200. A faixa 2 alcançará rendas de até R$ 5.000. Faixa 3, rendas de até R$ 9.600. E a faixa 4, que era o teto, né, que era de R$ 12.000, passou de R$ 12 para R$ 13.000.
E olha só, Guilherme, uma beneficiada pelo programa, Maria de Nazaré Melo, destaca que a casa própria é o sonho de todo cidadão.
É o sonho de qualquer cidadão brasileiro, de qualquer mãe de família, de qualquer pai, é ter sua casa própria e dizer o quanto é maravilhoso você ter paz na sua vida e dignidade.
As atualizações devem beneficiar, de acordo com projeções do próprio governo federal, Samara, 90 mil famílias brasileiras que passam a ter condições de acesso a juros menores e aquecer o emprego no país, de acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira.
Nós temos 142 bilhões de recursos onerosos do FGTS e 24,8 bilhões do Fundo Social voltado para o Minha Casa Minha Vida. Esses valores permitiram que as faixas de financiamento do Minha Casa Minha Vida fossem alteradas, sendo um grande alavancador de emprego no Brasil, além de fazer o seu grande papel de suprir e realizar o sonho da casa própria.
E também houve aumento dos tetos nos imóveis financiáveis, que agora podem chegar a R$ 400 mil na faixa 3 e a R$ 600 mil na classe média. Ou seja, Guilherme, com o mesmo salário, uma família pode adquirir um imóvel melhor ou desembolsar uma entrada menor, pois o crédito passou a ser mais acessível.
Pois é, Samara. E a meta do governo federal é, até dezembro, alcançar 3 milhões de unidades habitacionais pelo Minha Casa Minha Vida e beneficiar cada vez mais brasileiros, como o autônomo Ismar Gomes dos Santos, que finalmente deixou o aluguel.
A maior dificuldade sempre foi o aluguel, né? Porque, assim, no meu caso, eu trabalho como autônomo, então eu tenho que estar lutando para poder inteirar o dinheiro do aluguel todo mês. Você saber que você tem um teto que é seu debaixo da sua cabeça é tudo de bom.
E as famílias interessadas podem realizar simulações para o financiamento de moradias por meio do aplicativo Habitação Caixa ou no site do banco e depois prosseguir com a contratação.
Fala Conquista!
Olha só, hoje pela manhã, mais exatamente às 9 da manhã, quem estava sintonizado com a gente viu que teve estreia aqui na nossa Rádio Câmara 90.3, um novo espaço dedicado aí ao debate, à informação e à valorização da inclusão. O programa Inclusão em Foco chegou trazendo temas importantes e dando voz a diferentes realidades, Samara.
Exatamente. E esse programa é apresentado por nada mais, nada menos que o radialista Júnior Patente, muito conhecido aqui na nossa cidade. Ele está aqui no nosso estúdio e vai trazer todos os detalhes sobre esse importante programa, né, Patente? Boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde, Samara. Boa tarde, Guilherme, queridos ouvintes da Rádio Câmara. Pois é, para mim foi uma alegria muito grande, né, ter me reunido alguns dias com o pessoal aqui na Câmara e ter sido convidado para trazer o programa Inclusão em Foco para a Rádio Câmara, que é uma rádio que a gente sabe a importância que tem para a sociedade, é uma rádio que tem uma audiência diferenciada, as pessoas que têm realmente interesse em discutir as questões da cidade. E inclusão, eu acho que é uma pauta que está muito na pauta do dia mesmo, né? Tá, E aí a gente tem um trabalho que vem fazendo há 12, há 13 anos já na internet, através de site, blog, e há quase um ano e meio já o programa Inclusão em Foco.
Ô, Patente, eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa história, né? A gente estava conversando que você tem 43 anos de rádio, né? Muita gente lhe conhece da época do esporte, já teve vários programas esportivos, mas essa temática, né, de inclusão entrou na sua vida há 13 anos, né? Com o nascimento da sua filha Alice.
Isso, há 13 anos, quando nós recebemos esse presente que está ali, né, na mesa com a gente aqui, para nós foi uma novidade, né? Não havia sido detectado nada no pré-natal, enfim. E aí, a partir do nascimento de Alice, a gente teve que repensar absolutamente tudo, né? Como seria a partir de agora, o que era, o que não era a T21. E aí nós passamos, então, a estudar o assunto. E, não para nossa surpresa, mas até para nosso choque, o nível de consciência das pessoas a respeito da síndrome de Down é muito pequeno. E aí nós estudamos, lemos muito, e minha esposa e eu conversando, falou, poxa, vamos tentar levar isso para mais gente. E aí eu fiz o blog, o Viver Down, né, que está até hoje no viverdown.com.br, lá conta a história de Alice, mas também eu falo da síndrome de Down de uma forma assim, bastante ampla, com entrevistas, com depoimentos, com famílias trazendo ali as suas histórias. E esse trabalho, ele foi dando frutos, né, dando frutos. E quando, há uns dois anos e meio, eu resolvi aumentar, ampliar ainda mais, né? Porque a partir desse tempo eu comecei a ver, por exemplo, amigas minhas tendo filhos que têm autismo, outras pessoas tendo filhos com outros tipos de deficiência. Uma amiga minha, ela teve um problema também, um dos filhos dela com uma deficiência. Tem um amigo que tem a deficiência visual. Aí eu junto tudo isso na cabeça, falei, não, vamos aumentar esse trabalho, né? Já está pouco, vamos aumentar um pouquinho mais. E aí nós criamos o portal Incluir, que foi um site que a gente trouxe e reuniu ali notícias de todo tipo de... Mas você acha que a gente ficou satisfeito? Aí a gente pensou, mas aí tem a mulher, tem o negro, tem o indígena, tem o pobre, tem o favelado, tem a pessoa... Então vamos aumentar de novo o portal Incluir, vamos fazer então para todo tipo de deficiência e também de exclusão. Vamos incluir todo mundo nesse pacote. E aí veio a ideia também de um programa de rádio, né? E aí a gente foi acolhido lá na Mega Rádio, né? Estamos fazendo lá o programa há um ano e meio e continua fazendo lá, e o programa agora vai ser na Mega Rádio e também aqui na Rádio Câmara, porque a gente acha que quanto mais espaço a gente tem para falar de inclusão, a gente conscientiza as pessoas dos direitos que ela tem. Porque o grande problema que a gente achou nisso tudo é que muita gente não tem a menor noção de direitos que tem para seus filhos que têm, né, algum tipo de deficiência.
Patente, o Inclusão em Foco, ele não é a primeira iniciativa voltada para a questão da inclusão aqui na Rádio Câmara. Já teve o podcast apresentado pela Carla
Exatamente.
Simões.
Tive, né, o prazer de participar, inclusive, aqui.
Pois é, aqui na Rádio Câmara. E agora a gente tem o Inclusão em Foco. E eu gostaria de ouvir do Júnior Patente, mas para além do Júnior Patente, profissional do rádio, O Júnior Patente pai, como ele vê iniciativas como essa da Rádio Câmara, está sempre pautando a questão da inclusão, de que forma isso é um apoio para pais de crianças ou com deficiência ou com algum tipo de atipicidade.
Guilherme, eu acho que nós que fazemos a comunicação temos a obrigação de ser esse canal de comunicação com as pessoas, sabe? Porque muita gente não tem consciência. Eu contava uma história, dando uma entrevista na outra emissora essa semana, e eu falei, olha, eu fui entrevistado pela TV Sudoeste alguns anos atrás, no Dia dos Pais, e essa matéria saiu na segunda-feira pela manhã, meio-dia. Na terça pela manhã, quando eu cheguei com a Alice na APAE para ela fazer o tratamento, tinha uma senhora lá na porta, e quando ela me viu, ela olhou para a Alice e falou, essa é a menininha da televisão. Eu falei, ela estava ontem na matéria da TV. Pois é, quando eu estava assistindo a matéria, eu olhei para sua filha, olhei para minha filha e falei, mas minha filha é igual a ela. E ninguém nunca me disse isso. Ela teve a gravidez, teve o parto, nenhum médico falou para ela que a filha tinha T21, e ela descobriu porque viu a Alice na televisão. Então aí eu falei, poxa, olha a responsabilidade que a gente, enquanto comunicador, pode ter E a gente acha muitas vezes que assim, ah não, só as pessoas mais que não têm mais o acesso à educação, que têm essas dúvidas, não é não. Eu já tive casos de chegar para o atendimento de Alice na APAE, por exemplo, e a assistente social me chamar e falou assim, olha, Patente, está chegando uma mãe aí que teve uma filhinha e ela está desesperada sem saber o que fazer. Nós, como profissionais, ela vai ver, tipo, um profissional que está querendo dar um atendimento. Você é pai, você podia conversar com ela? E aí, quando eu conversei, para aquela mulher, assim, ela falou assim, você não tem noção do peso que você tirou da minha cabeça, porque eu estava aqui sem saber o que fazer. Ela é profissional de saúde.
É porque, no caso dos profissionais de saúde, tem um distanciamento mínimo que você quer, preciso ser mantido em nome da atuação do profissional.
Claro.
E ali não era mais o profissional de saúde conversando com uma mãe. Era uma família que tem uma criança com síndrome de Down conversando com uma outra família que também tem síndrome de Down.
Então, aliás, assim,
isso
menina,
é bem diferente.
A menina era a cara de Alice. A gente foi chamada para o aniversário dela, chegou lá, começaram a entregar os presentes para a Alice. Eu falei, vamos embora. Entregar o presente para a dona, porque senão vai ser confusão.
Então, Patente, assim, eu gosto muito dessa frase, né, que a informação é o melhor remédio, porque eu acho que quando a gente tem conhecimento, né, tem a informação chega até a gente consegue quebrar várias barreiras,
muitas,
consegue lutar contra o preconceito, contra a discriminação, e isso serve para tudo, né, para diagnósticos, no caso, como você fala, né, do seu site, que inclui todo mundo,
exatamente,
as pessoas negras, as mulheres, as pessoas que sofrem algum tipo de exclusão, né? Então, a informação, ela realmente consegue, né, lutar e combater todo esse tipo de situação.
Ó, Samara, e inclusive, assim, e aí eu entro para uma coisa, que eu sou de uma geração do rádio, que a gente, eu fui treinado e aprendi praticamente tudo que eu iniciei no rádio, que aprimorei até hoje com o McDonald e Dilton Rocha, que eram dois caras fantásticos, tinham um conhecimento absurdo, né? E Jani Ramos também, não vou tirar ela do pacote não, que Jani era uma cabeça, era, não é, uma cabeça maravilhosa. E aí a gente aprendeu muito responsabilidade no que a gente faz, no que a gente fala, sabe? E isso eu levei para a minha vida e até hoje eu levo isso para a minha vida. Se eu não sei, eu não falo. Se eu tenho dúvida, eu vou primeiro tirar essa dúvida. E aí quando eu vi esse processo, né, todo dessa falta de informação, eu falei, não, eu vou entrar para essa área, vou buscar informação. Já me chamaram para fazer bate-papo em escolas, com alunos, com professores, para fazer palestra em algum lugar. Inclusive, é uma das metas também desse projeto. Não é, chegamos, estamos indo por etapa. Veio o portal, veio o programa de rádio, a gente tem uma outra etapa, não vou falar aqui ainda, mas já estamos trabalhando numa outra etapa, que é o meu sonho, né? Se eu conseguir chegar nessa terceira etapa, eu acho que aí eu vou me sentir um cara muito realizado, porque vai ser realmente um up nisso que a gente já está fazendo.
Patente, outra coisa que me chama muita atenção é como a gente aprende, né, com a dor do outro, principalmente quando a gente também está vivendo algo muito parecido. Você estava falando que foi chamado para trocar experiências com uma mãe que tem o mesmo... tem uma filha como a Alice, são parecidas, né? Então, isso é tão importante, porque a gente imagina o que a outra pessoa está passando, porque a gente também está passando, e essa troca de saber como superar, de como passar, de como aprender, de como lidar no dia a dia, é tão fundamental.
Disse, né, uma vez, até quando a primeira experiência que a gente teve próxima a uma criança, no meu caso a terceira, no caso da minha esposa a primeira, a mãe, né, dessa menina, da Letícia, ela me falou assim, ô Júnior, eu crio a Letícia como eu crio os outros dois meninos. Não tem diferença. A gente tem cuidados diferentes, mas o cuidar geral é o mesmo. E é a proposta que a gente teve. E quando a gente passa isso para outro pai, porque ele acha, não, porque meu filho vai ficar ali sentado o dia inteiro, não sei o quê, não vai fazer nada. Não tem nada disso. Crie seu filho, sabe, do mesmo jeitinho, como se ele não tivesse atipicidade nenhuma. Você vai ver como estimule. O único segredo, e aí foi o mais importante para a gente, foi isso. Porque no nosso caso, a Alice não amamentava direito, estava perdendo peso, e a minha esposa preocupada, a gente conseguiu uma consulta lá no Banco de Leite, maravilhoso, o espaço mais incrível dessa cidade.
Que aqui em Conquista funciona no Hospital Exau Matos.
Cheguei lá no Exau Matos, fui conversar, e aí a médica que nos atendeu, maravilhosa, ela nos contou do que a gente tinha que fazer com a Alice naquele dia até ela adulta. A consulta durou quase 3 horas. Aí ela foi, falou tudo, e aí minha esposa falou, a Alice não está amamentando. Ela falou, então antes de você começar a consulta, vai ali conversar com um fono. Eu falei, poxa, um fonoaudiólogo para falar de amamentação. Chegamos lá no Jorge, que era o fono, maravilhoso, um cara incrível. Aí ele só falou com minha esposa, como é que você está amamentando a Alice? Aí ela colocou a Alice para amamentar. Aí ele falou assim, olha, mude essa posição aqui no braço. Minha esposa fez uma mudança, a Alice agarrou no peito e começou ali. Quer dizer, muitas vezes a coisa é simples. Mas o desconhecimento, ela já estava uma semana perdendo peso.
Sim.
Né? E o desconhecimento fez com que a gente tivesse aquela dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, aí eu vou enveredar por outro lado, nos permitiu encontrar aquela equipe do Exalmatos, que foi uma luz maravilhosa na nossa vida. A gente não tinha falado para a família ainda, nem da minha esposa, nem minha. A Alice tinha 13, 14 dias de nascido. Naquele dia, a gente reuniu as duas famílias e falou, porque a gente primeiro queria se inteirar. E naquela consulta, a gente saiu de lá com outro pensamento, com outra perspectiva, voltando a sonhar, de repente, com aquilo que a gente pensava em ter, né, com nossa filha para o futuro.
Patente, a gente já meio que estourou o tempo aqui do nosso Fala Conquista, mas faça o convite, fale com as pessoas da periodicidade, o dia, toda quinta-feira, traz para a gente aí os detalhes do Inclusão em Foco, novo programa da Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Pois é, toda quinta-feira, 9 horas da manhã, aqui na Rádio Câmara, você vai ter um programa de uma hora de duração falando exclusivamente de inclusão. Vamos falar de todo tipo de inclusão, não só PCD, mas de todo tipo de inclusão. O programa de hoje nós falamos de capacitismo e nós tivemos um professor, né, um doutor, falando sobre a importância da inteligência artificial na alfabetização e na educação das pessoas com deficiência. Então, são temas muito abrangentes, com especialistas do Brasil e do mundo. Semana passada, retrasada, eu entrevistei um médico nos Estados Unidos que falou no programa. Aliás, eu vou aproveitar, como a gente está engatinhando aqui ainda, começou hoje o programa, eu vou trazer essa entrevista no outro programa aqui na Rádio Câmara para as pessoas terem a mesma oportunidade. E a gente espera contar muito com as pessoas participando. Tem o Portal Incluir no Instagram, é só acessar Portal Incluir e mandar mensagem para a gente. Tem também o site portalincluir.com.br, você pode mandar mensagem por lá também. E se quiser, né, podcast@portalincluir.com.br para quem ainda usa e-mail, né? Quase ninguém usa mais. Mas...
Virou uma espécie de endereço físico. Hoje já parece que é mandar uma carta.
Como é uma, né, carta, exatamente.
É algo assim bem, bem interessante, mas, como as coisas têm se modernizado.
E tem assim, a gente está aberto aí à participação de todo mundo, de sugestão de pauta, de contar a sua história, de mandar uma foto do seu filho que você quer que saia lá no nosso portal. Claro que agora respeitando toda essa nova lei que, graças a Deus, está funcionando agora para não exposição
pega,
das... Exatamente, para não estar expondo as crianças. Eu acho isso fantástico. Tanto que eu tomei uma decisão que, por exemplo, eu não vou usar mais fotografias, eu vou usar imagens criadas em inteligência artificial representando, né, uma situação para a gente até preservar, que eu acho isso fantástico.
Tá certo. Conversamos aqui com o Júnior Patente, essa figura conhecida do rádio e que tem muito a colaborar. A gente agradece essa sua participação aqui com a gente, Patente. A gente fica muito feliz porque a chegada do Inclusão em Foco traz enriquecimento para a programação da Rádio Câmara. A gente fica muito feliz pelo enriquecimento que a gente recebe com a chegada desse novo programa, mas também de poder ofertar para o ouvinte da Rádio Câmara mais conhecimento, mais informação, para que a gente esteja mais com condições cada vez melhores de atender e de acolher as mais diversas necessidades de inclusão que existem no dia a dia que a gente vive, né? As pessoas estão, graças a Deus, cada vez mais presentes no nosso dia a dia, na fila do supermercado, no ônibus, no trabalho. Tem gente chegando na universidade e tendo professores com síndrome de Down, inclusive.
Sim, sim.
Então é muito bom que
advogados,
a gente esteja cada vez mais bem informados a respeito de tudo isso.
E é para isso que a gente está aqui, né? Para trazer e para colaborar com esse trabalho dessa rádio, que eu tive o prazer de participar da chegada da rádio, né? Da fundação. E com certeza vamos colaborar dentro daquilo que a gente pode para que a informação e a inclusão chegue a todos.
Tá certo. Patente, um grande abraço para você, Samara. Nosso Fala Conquista de hoje fica por aqui.
Exatamente, mas o Fala Conquista volta amanhã a partir de 12 horas da manhã, né, Guilherme? Agora tem programação ainda aqui na Rádio Câmara.
Exatamente, Carol França já está aqui, isso porque ela, junto com Anuska Meirelles, estão chegando com o Na Roda com a Câmara. Um grande abraço para você. Fala Conquista de hoje fica por aqui, não sai daí, tem Na Roda com a Câmara daqui a pouco.
A Rádio Câmara apresentou o Fala Conquista. ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz. Evite a fraude.
Se você receber um telefonema de alguém dizendo que é funcionário do banco, pedindo sua senha e outras informações sigilosas, desligue imediatamente. Só confirme seus dados se tiver certeza com quem está falando. Não aceite ajuda de estranhos ao utilizar os caixas eletrônicos, internet bank ou mesmo a central de atendimento dos bancos.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto,
ele se transformava, virava um piloto de fuga e doido.
Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros.
Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, 0 horas, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em 3 horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Compre do pequeno.
Quando você compra do pequeno negócio, o dinheiro fica no bairro. Isso significa mais empregos, mais oportunidades e uma renda melhor distribuída para todos. Comprar perto de você transforma sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista. A voz da Casa do Povo é aqui.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir. Desafios que vêm pela frente. Na Casa do Povo é assim.
Com trabalho coletivo.
Na Casa do Povo é assim.
Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo é aqui. Pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa. nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista, a voz da Casa do Povo é aqui.
No ar, na roda com a Câmara. Um programa da Rádio Câmara 90.3 FM que fortalece a cidadania e aproxima a comunidade do Poder Legislativo Municipal. Na roda com a Câmara. A apresentação, Anuska Meirelles.
Bora, bora, minha gente. Muito boa tarde, Vitória da Conquista. Está começando Na Roda com a Câmara. E olha só, quando a gente fala em meio ambiente, muitas vezes pensamos em florestas, rios, grandes ecossistemas. Mas existem pequenos seres que sustentam tudo isso. São as abelhas, que são as principais, né? As abelhas sem ferrão, especialmente, têm um papel essencial na polinização de plantas nativas.
E isso, na prática, significa garantir a reprodução das espécies, a preservação da biodiversidade e até a produção de alimentos.
Ou seja, sem elas, o impacto não é só ambiental, é também social e econômico.
E tem um outro ponto importante. Por serem mais dóceis, as abelhas sem ferrão podem ser criadas tanto em áreas rurais quanto em espaços urbanos, o que abre caminho para práticas sustentáveis e para a agricultura familiar.
Pois é, e é nesse contexto que entra a meliponicultura, uma atividade que une preservação ambiental, produção e geração de renda.
E para conversar com a gente sobre esse tema, a gente recebe hoje uma referência na área.
Isso mesmo, doutora Generosa Souza, bióloga com mestrado em agronomia, doutorado em ciências agrárias e especialista em meliponicultura, uma trajetória dedicada à pesquisa, à educação e à preservação ambiental, com atuação no Brasil e em outros países da América Latina. Seja muito bem-vinda, doutora Generosa.
Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente na Rádio Câmara com vocês para falar sobre nossas queridas abelhas.
Pois é, o prazer é nosso. Doutora, para a gente já começar, queria que a senhora falasse, né, qual que é a importância das abelhas sem ferrão para o equilíbrio do meio ambiente.
Então, as abelhas, todas as abelhas, na verdade, são muito importantes para a preservação ambiental e produção de alimentos. Porém, as abelhas sem ferrão, que são nativas de áreas tropicais e subtropicais, com maior concentração aqui no Brasil, nós temos catalogadas hoje quase 300 espécies somente no Brasil. Imagine aí a Nossa. Quantidade de abelhas sem ferrão somente no Brasil, né? Porque nós temos a maior biodiversidade do mundo, então nós temos também a maior quantidade de abelhas nativas, porque elas são as responsáveis pela polinização das nossas matas. Existem abelhas especialistas em polinizar a Mata Atlântica, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, a Pampa lá no Sul e também a Amazônia. Então nós temos aí, as abelhas se dispersaram de acordo ao bioma, né? As áreas de ocorrência geográfica, onde elas realizam esse papel importante que é a polinização. E juntamente